passion. See, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel.
A tentativa de ingresso de brasileiros nos Estados Unidos de maneira ilegal envolve casos de sequestro, estupro e assassinatos ligados ao vínculo de agenciadores com a máfia mexicana, de acordo com investigações da Polícia Federal. O delegado Cristiano Campidelli afirma que agenciadores no Brasil que fazem o pagamento para viabilizar a travessia da fronteira só conseguem atuar com o envolvimento de pessoas ligadas a mafiosos no México. Dever a esses grupos pode fazer com que o sonho de entrar nos Estados Unidos vire pesadelo e afetar familiares que permanecem no país. Eles fazem pagamentos para a máfia mexicana. Sem a transferência desses valores, os agenciadores não conseguem operar e seus clientes são sequestrados, usados como mula para o tráfico de drogas, estuprados e por aí afora, diz ele. É um esquema eminentemente ligado à máfia, a pior possível existente em solo mexicano. O negócio da migração irregular é bilionário e envolve diversos intermediadores. O responsável pelo negócio que promove a viagem é conhecido como agenciador, cônsul ou contrabandista. E as pessoas que trabalham para ele, buscando interessados em migrar, são os aliciadores ou recrutadores. O processo inclui ainda os coiotes, responsáveis pela travessia do México para os Estados Unidos, feita em muitos casos com pessoas fortemente armadas. A Polícia Federal aponta que esse é o terceiro tipo de infração mais rentável no país, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Só em 2021, a promoção da migração ilegal movimentou 8 bilhões de reais. A estimativa considera que, em média, cada imigrante pagou 20 mil dólares aos coiotes, cerca de 112 mil reais. A previsão é que, após a pandemia, essa infração poderá ultrapassar o tráfico de armas e de drogas como crime mais rentável do Brasil, diz Josuel Brito, chefe do Serviço de Repressão ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes da Polícia Federal. Governador Valadares, em Minas Gerais, e cidades vizinhas concentram historicamente o maior número de pessoas que tentam migrar ilegalmente para os Estados Unidos. Há na região quem trabalha exclusivamente com a promoção da migração irregular. Dependendo da forma de viagem, cada pessoa chega a pagar até 25 mil dólares para a travessia, cerca de 141 mil reais. A oferta costuma envolver a contratação de uma dívida. O agenciador afirma que no seu esquema, o migrante paga uma entrada quando já estiver nos Estados Unidos. Depois, assume prestações de mil dólares por mês até a quitação. Em Governador Valadares, não é difícil encontrar personagens desse negócio, tanto do lado dos que ofertam o serviço, quanto dos que buscam migrar. Depois de um fluxo reduzido em 2020, em razão da pandemia, a quantidade de brasileiros que tentaram entrar de forma ilegal nos Estados Unidos explodiu neste ano de 2021. Dados do Serviço de Alfândega e Proteção das Fronteiras apontam que foram mais de 58 mil apreensões em 2021. O crescimento foi de 534% em relação a 2020, quando foram 9.147. Na contramão desse fluxo, o desembarque internacional no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, apresenta toda sexta-feira um voo que vem dos Estados Unidos trazendo os imigrantes deportados.
Mais brasileiros deportados dos Estados Unidos chegam em Minas Gerais e denunciam situações de maus tratos.
Eles ficam sob custódia no Departamento de Imigração norte-americano depois de tentar entrar ilegalmente no país.
Fabrícia chegou cedo ao aeroporto na expectativa de reencontrar o sobrinho, que desde o início de janeiro não dava notícias.
A gente fica com medo, porque a gente não sabe onde que está, é um outro país. Então, assim, para a família não é fácil, né? A gente só pensa o pior.
O eletricista e o filho de 15 anos foram pela segunda vez tentar a sorte de entrar nos Estados Unidos pela fronteira do México.
Ele não é um ladrão, ele é uma pessoa que tentou querer uma vida melhor para a família dele.
Este é o quarto voo de deportados que chega ao Brasil. Na sexta-feira passada, outras 130 pessoas desembarcaram em Confins. Os aviões foram fretados pelo governo norte-americano. Este grupo esperava ansioso os parentes. A família estava apreensiva e quando eles apareceram, foi uma emoção daquelas. O longo abraço da tia era tudo o que Kleber queria.
O que significa esse abraço para você?
Amor. Amor que é muito grande.
Foram 15 dias presos junto com a esposa e os filhos adolescentes, sem contato com ninguém.
Nunca mais saí do meu país, que ele não existe. A gente foi muito maltratado, muito. A gente dormiu numa sala que cabia 7 pessoas, tinha 27 numa sala.
Se você veio pra cá, você tem que aguentar. Foi assim que eles falavam, em todo momento. Falavam
os filhos,
os meninos da gente, que se a gente não obedecesse, era assim. E a gente não teve direito de fazer nada.
Os deportados denunciam que foram maltratados. Receberam roupas doadas e calçados alaranjados. E só tinham a manta térmica que servia como colchão e cobertor.
20 dias dormindo com isso aqui, ó, complicado.
Muita humilhação.
Muita humilhação.
Os desembarques marcaram a retomada da medida de deportação que não era aceita pelo Brasil desde 2006. Ainda restam 139 brasileiros detidos sob custódia do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Dragonfly out in the sun, you know what
I mean, don't you know? Butterflies all... E ainda com relação aos exploradores dos brasileiros no México. O coiote funciona como um agiota. Se o migrante diz que não tem nada para pagar o empréstimo, ele pergunta se a mãe tem casa, carro, porque precisa de garantia. Se não houver a quitação da dívida, laranjas vão fazer ameaças e tomar essas propriedades, diz Daniel Ottoni, delegado da Polícia Federal em Governador Valadares. O interessante é que com todo esse relato de exploração por parte dos intermediários e da penúria que passam aqueles que ficam detidos na fronteira norte-americana, ainda há um contingente significativo que quer entrar nesta aventura. For me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, o trabalho na técnica de Jorge Brum e Jefferson Gomes. Mesa de áudio, Luciano Vargas, Alex Lima e Lionel de Souza, sob a coordenação de Davis Rodrigues. A gerência de jornalismo é de Guilherme Baumhardt e a direção-geral de Jefferson Torres. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O boletim informativo da Infraroz da Rússia é a cargo de Yuri Melnikov.
Hoje, no Mundo Militar.
Juliana Sayuri, correspondente da RFI em Tóquio.
Camila Viegas, a nossa correspondente em Santiago, no Chile.
Este programa fica disponível no site da Rádio Guaíba e no blog jurandirsoares.com.br.
O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado no oferecimento de Escritório Previdenciário, Cindy Lojas Porto Alegre e Carvão Ecológico Caramuru. Um bom dia e um bom fim de semana para todos.